Bom dia, queridos. Graça e paz a todos. Antes de mais nada, queria convidar você a reclinar sua cabeça comigo e fazermos uma oração juntos. Amém? Aleluia. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio de compartilhar da Tua Palavra. E agradeço porque temos sido edificados, aprendido com ela, ó Pai, de uma forma toda especial. E temos nos tornado melhores cristãos, melhores imitadores de Cristo. E que nessa manhã não seja diferente. Que o Teu poder, o Espírito Santo de Deus, possa falar diretamente às nossas vidas. E que haja e que cause mudança no nosso procedimento. Espírito Santo, usa a minha vida da forma que melhor lhe apraz. É isso que eu peço agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quero dizer que é uma grande alegria estar chegando até o seu lar, falando diretamente ao seu coração. Mais uma vez, eu sou grato por estarem me recebendo e tendo, às vezes, feedbacks tão importantes que vêm agregar nas nossas vidas e ministério. Hoje, especificamente, nós estamos vivendo um dia muito especial que nós comemoramos, o Dia das Mães. E eu queria externar aqui os meus parabéns e também o meu reconhecimento por mulheres tão preciosas. E parabenizando a minha mãe e a minha esposa, a minha mãe que creio eu que está assistindo aí também agora, quero parabenizar todas as mães também da nossa igreja. E as mães sempre foram tão importantes, né? Nós vemos ao longo da palavra de Deus sempre algumas citações de mães. Mas tem uma citação especial que Isaías 49:15, que diz assim que haverá mãe que esquecesse o seu filho que ainda mama, ou que não terá compaixão do filho que gerou. E a resposta vem assim: mesmo que isso aconteça, eu jamais esquecerei de ti, diz o Senhor. Talvez Deus, nessa profecia de Isaías, acabou falando sobre isso, porque tamanho é o envolvimento de uma mãe com o filho. Às vezes o pai, ele acaba deixando o seu lar, mas é muito difícil quando isso acontece. Porque a mãe, ela simboliza o que há de maior amor pela vida de um filho. E Jesus, e esse texto acaba dizendo assim, que mesmo que isso aconteça, eu jamais esquecerei de ti, acaba dizendo o Senhor. E é muito importante que pensarmos que isso de fato aconteceu. Quando o próprio Deus se comprometeu comigo e com você, quando Ele enviou o Seu Filho Jesus, isso trata da maior demonstração de amor pela humanidade, pela minha vida e pela sua vida. É isso que faz de Jesus esse simbolismo grande do amor de Deus para cada um de nós. E esse Jesus, a fonte da nossa salvação, que nós temos tratado nos últimos dois domingos e que também vamos falar um pouco sobre isso nesta manhã. Só passando, dizendo um pouco sobre aquilo que nós falamos nos domingos anteriores. Nós começamos falando sobre Jesus, a fonte da nossa salvação. Focando na palavra fonte, por que que Jesus se tornou essa fonte? É interessante que é a partir de Jesus que inicia-se o nosso resgate, a nossa libertação. Esse início quer dizer fonte, fonte quer dizer início. E salvação quer dizer o resgate, a libertação. Tudo isso iniciou-se através de Jesus. E tudo está relacionado à sua morte e ressurreição. Se não tivesse havido a morte de Jesus Cristo e a ressurreição de Jesus Cristo, ele não seria esse referencial e essa fonte da nossa salvação. E para deixar isso muito claro, nós entendemos que um terço dos quatro evangelhos é dedicado exclusivamente a falar sobre a morte e ressurreição de Cristo. Esse é o maior ato, o maior acontecimento de toda a humanidade. Deixando bem claro que quando nós lemos os evangelhos, ele não trata da biografia de Cristo. Pouco nós ouvimos ou lemos sobre a vida de Cristo quando ele era criança, a não ser na pré-adolescência que ele estava com os sábios, né, no templo, mas não fala da adolescência de Jesus, enquanto Jesus era jovem. porque esse não é o interesse maior das Escrituras e dos Evangelhos, mas sim o que diz respeito à morte e ressurreição de Cristo, que se tornou a fonte da nossa salvação. E quando os apóstolos, eles falavam de Cristo, concentravam sempre a sua pregação na sua morte e ressurreição, porque há um poder nisso. Eles queriam que Cristo fosse reconhecido como esse referencial de morte e ressurreição, como a fonte da nossa salvação. Tanto que no primeiro discurso de Pedro, nos dias depois que aconteceu a vinda do Espírito Santo, nos dias de Pentecostes, Pedro, ele começa o seu discurso, a sua pregação, e ele procura exclusivamente falar sobre a morte e ressurreição de Cristo. E diz que 3 mil pessoas acabam se convertendo por conta dessa pregação. Sabe, queridos, às vezes nós não temos a noção do poder que há no Evangelho de Cristo, que há nessa pregação da morte e da ressurreição de Cristo. Tanto que Paulo, no capítulo 1, no versículo 16 de Romanos, ele diz assim: por que não me envergonho do Evangelho? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele diz que o Evangelho é o poder. Sabe o que quer dizer esse poder aqui? A palavra dunamis, que é uma força. É um poder que reside numa coisa pela virtude da sua natureza. Às vezes nós ficamos envergonhados, achamos que nós temos que saber demais da palavra de Deus, ou temos uma teologia muito bem apurada para falar do Evangelho de Cristo. E nós não precisamos absolutamente nada disso, porque o próprio Evangelho em si, a própria palavra de Deus, ela tem um poder que está contido na sua virtude, na sua natureza. Tanto que Paulo também, ele fala aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 17 e 18, que ele estava relatando aqui, falando que o Evangelho, ele estava sendo pregado e anunciado com ambições egoístas de alguns mestres, alguns pastores, vamos dizer assim, daquela época. E ele fala que pessoas estavam falando do Evangelho de Cristo sem sinceridade e com motivações falsas. E é interessante que isso nós vivemos nos nossos dias de hoje. Pessoas pregando o Evangelho e pessoas sendo arrebanhadas por essas pessoas que têm ambições egoístas, que realmente falam com falsidade, mas essas pessoas acabam recebendo o Evangelho de Cristo. Sabe por quê? Porque o poder está contido nessas palavras, que eu e você deveríamos estar fazendo todos os dias. Nós não precisamos de uma teologia ou algo apurado para que esse Evangelho tenha o efeito na vida de uma outra pessoa. Porque em si, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Então nós temos que abrir a nossa boca e falar desse Evangelho de Cristo. O importante que Paulo diz em Filipenses era que o Cristo estava sendo conhecido como a fonte da nossa salvação. Então, queridos, abra sua boca. Não tenha medo, não tenha receio, porque o poder que há no Evangelho, ele por si só convence o homem do seu pecado. Porque existe o poder, existe o Espírito de Deus em todo esse Evangelho. No segundo domingo que nós tratamos sobre Jesus, nós falamos sobre Jesus e a nossa salvação. E procuramos trazer o significado da salvação. Salvação, ela quer dizer libertação ou resgate. Ser salvo é ser liberto ou resgatado de algo. A salvação de Jesus Cristo é a libertação do pecado e das terríveis consequências dele, de tudo aquilo que o pecado causou na vida do homem. Significa que os cristãos estão livres da condenação do pecado e da punição que ele merecia, que eu e você merecíamos. Um texto que deixa muito bem claro isso é o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós não somos mais condenados. Mas o interessante desse texto é que Paulo diz assim: para os que estão em Cristo Jesus. O verbo estar conjugado no presente do indicativo, dizendo que para nós nos sentirmos condenados e não estarmos condenados, nós precisamos estar no presente hoje, em quem? Em Jesus Cristo. É Paulo está dizendo isso para mim e para você. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Falamos também que a salvação de Jesus significa que estamos livres do poder do pecado. Em nossas mentes, nós tratamos sobre isso. Em nossas emoções, em nossas condutas e em nossos relacionamentos. Em Romanos 6,14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Antes de nós conhecermos o Senhor Jesus, antes de nós sabermos o significado da salvação, o pecado ele tinha uma atuação direta nas nossas mentes, nas nossas emoções, em nossas condutas e em nossos relacionamentos. E tudo isso mudou depois que Jesus começou a fazer parte da nossa vida. Olha o quanto que nós conquistamos, o quanto foi conquistado por Jesus Cristo, a fonte da nossa salvação. Porque de fato Ele é a nossa salvação. E hoje, especificamente, eu gostaria de conversar com vocês, nesse dia tão especial, sobre Jesus e os resultados da salvação. Quais foram os resultados que nós tivemos através da salvação de Cristo? Nós vamos estudar um pouquinho e trabalhar em cima de duas perguntas como referencial. Quais são os resultados da salvação? E o que acontece à pessoa que se arrependeu do pecado e recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas? A primeira coisa que gostaria de dizer, que a palavra-chave na Bíblia que descreve os resultados da salvação é a palavra novo. Em 2 Coríntios, se você pode acompanhar aí na sua tela mesmo, eu coloquei todos os versículos até para sermos um pouco mais dinâmicos e mais rápido, porque até hoje o nosso tempo é um pouco curto. 2 Coríntios 5,17, Paulo escreve assim, diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu acredito que você que está me escutando, que já conhece Jesus, você já passou por esse momento da sua vida, ou você já ouviu isso algumas centenas de vezes, mas nunca é demais nós ouvirmos essa palavra a respeito de nós mesmos, no sentido de entendermos que nós somos nova criatura em Cristo. Sabe, queridos, ao mesmo tempo que nós temos a possibilidade e a facilidade de aprendermos muitas coisas em nossas vidas, nós temos também a facilidade de esquecermos tantas coisas nas nossas vidas. E às vezes a nossa caminhada cristã, as circunstâncias das nossas vidas nos faz, na maioria das vezes, esquecer que nós somos uma nova criatura, que nós somos feitos novos através de Jesus Cristo. E eu quero também me dirigir a você que está nos assistindo e diz: ah, pastor, eu ainda não fiz uma decisão por Jesus, eu ainda não me sinto sequer, eu sei o que é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Essa palavra é para você. É um dia de decisão na sua vida. É um dia de você mudar a sua vida e de você tornar-se uma nova criatura por causa de Jesus Cristo. E isso pode acontecer. E eu digo em nome de Jesus e profetizo que você será uma nova criatura. Eu peço, se você está escutando e você ainda não conhece Jesus, nós passamos vários contatos da nossa igreja aí. Não deixe ao final dessa mensagem, depois de você entrar em contato, se você precisa fazer uma oração de arrependimento, eu peço que você faça isso. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando já ao teu coração e vai falar muito mais ainda ao longo dessa palavra. Algumas coisas que nós recebemos como resultado dessa nova vida, de sermos nova criatura: nós recebemos uma nova qualidade de vida, nós recebemos um novo poder para viver, nós recebemos uma nova esperança, uma nova alegria, uma nova paz, um novo cântico de gratidão e uma vida abundante por meio de Jesus Cristo. Sabe, uma das coisas, quando diz aqui uma nova qualidade de vida, antes de conhecermos Jesus, nós vivíamos uma vida pesada por causa do pecado. Nós nos arrastávamos nos nossos dias a dia. Mas quando Jesus ele entra, o nosso fardo ele é trocado pelo fardo dele que é leve. É isso que nós temos e nós começamos a andar de uma forma muito mais leve. Isso nos dá uma qualidade de vida. Nós recebemos um novo poder para viver, que é a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, porque nós não estamos mais só. Há um poder em nossas vidas para enfrentarmos tudo aquilo que precisamos enfrentar, todas as circunstâncias que nos rodeiam. Nesse momento que nós estamos vivendo, de crise, de pandemia, ah, meu querido, eu digo para você, se não fosse o poder do Espírito Santo de Deus na minha vida, na minha família, eu acredito que muitos compartilham dessa mesma experiência, o que seria de nós? Nós temos tido o nosso psicológico abalado, as nossas emoções abaladas. Mas quando nós nos vemos nessa situação, nós percebemos o quanto é importante o poder que nós recebemos através de Jesus. Por conta de nós sermos uma nova criatura e recebemos o poder do Espírito Santo de Deus. Ele nos capacita e nos leva a enfrentar toda e qualquer crise e circunstâncias de nossas vidas. Recebemos uma nova esperança. Porque hoje nós não vivemos mais de circunstâncias, olhando aquilo que está nos acontecendo, mas nós temos uma esperança futura, que é a vida eterna com Cristo. Nós desfrutamos de uma nova alegria, que não é mais aquela alegria dependendo dos bens materiais ou daquilo que nós vemos. A palavra de Deus que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria que nós vivemos é uma alegria que não é minha, não é sua, é a alegria do Senhor. É isso que eu creio. É isso que nós cremos como filhos de Deus. Alguém que conheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Nós recebemos uma nova paz. Tem um texto que diz que Jesus ele nos dá uma paz. E ele diz assim que ele não nos dá como o mundo nos dá. Mas ele nos dá uma paz verdadeira. É algo sobrenatural. É algo de Deus. É algo vindo direto do trono de Deus, da fonte que é Jesus em nossas vidas. Deus nos dá um novo cântico de gratidão. Onde havia pessimismo, só reclamações. Nós passamos a ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Pelas nossas vidas, pelas provas, pelos momentos difíceis. Porque sabemos que tudo está no controle de Deus. E nós vivenciamos e temos uma vida abundante por meio de Jesus Cristo. João 10, 10, a parte B do versículo diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sabe o que é abundância? Muito mais que o necessário. É isso que Jesus fez por nós. Esse é um dos resultados da salvação que obtivemos como novas criaturas em Cristo Jesus. Mas as coisas mais importantes que recebemos com essa nova vida em Cristo é muito maior que um sentimento de auxílio e bem-estar. Em meio às crises acentuadas, é algo muito mais completo. Nós estamos falando de algo que transcende aquilo que nós vimos com os nossos olhos ou percebemos no nosso dia a dia. Nós estamos falando, nós queremos falar sobre perdão, sobre a reconciliação, sobre redenção, sobre justificação, sobre propiciação, sobre regeneração, sobre graça, sobre adoção, herança e santificação. Guarde essas palavras, talvez você possa fotografar a tela aí agora do seu celular, tire um print, fotografe a tela da sua televisão. E guarde isso, porque isso sim é algo sobrenatural que nós vamos levar, que nós estamos sendo, que está sendo gerado no Espírito. Algo muito mais completo que foi nos dado como resultado da salvação através de Jesus Cristo. Passando rapidamente, para que nós tenhamos um entendimento de cada um desses benefícios ou resultados. Quando nós falamos de perdão, estamos falando sobre um significado que não teremos que pagar um preço terrível dos pecados que nós cometemos. Aqueles que põem a sua fé em Cristo tiveram seu pecado perdoado, porque Jesus pagou o preço. Efésios 1, versículo 7, a parte A, diz assim: nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos nossos pecados. Queridos, nós somos perdoados, Porque Cristo, Ele pagou um alto preço por causa do nosso perdão. Nós temos a redenção por meio do Seu sangue e o perdão dos nossos pecados. Isso é um dos resultados da nossa salvação. Um outro resultado é a reconciliação. Às vezes você pergunta, o que significa a reconciliação? Talvez você tenha ouvido falar tantas vezes sobre isso, mas às vezes passa batido e não tem uma noção do que é isso. Nós estamos falando aqui de uma forma muito simples, mas para que você não esqueça disso. A reconciliação significa a cura de um relacionamento. Um relacionamento que outrora tinha sido rompido. Jesus Cristo nos reconciliou com Deus. Ele nos levou de volta para um relacionamento pessoal com Deus, depois de estarmos separados pelo pecado. Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22 diz assim: antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, olha isso, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Todos nós sabemos que o relacionamento com Deus, ele foi quebrado lá no Jardim do Éden, quando o homem e a mulher, Adão e Eva, resolveram pecar e comer o fruto em desobediência àquilo que Deus tinha dito para eles fazerem. E a partir daquele momento foi rompido esse relacionamento. O homem não tinha o livre acesso mais à presença de Deus. E por conta de Jesus Cristo, e por conta da salvação que Jesus nos proporcionou, Ele restaurou esse relacionamento. E hoje nós temos esse livre acesso. Nós somos reconciliados com Deus. E Deus nos recebe de uma forma totalmente amorosa. Uma outra palavra que também define o resultado da nossa salvação é a palavra redenção. Redimir é pagar o preço para possuir um escravo. Isso está muito ligado ao passado, em que para haver remissão ou a compra de um escravo, deveria haver a remissão ou pagamento pela vida desse escravo. E a palavra redenção na Bíblia está ligado diretamente a isso, porque nós éramos escravos do pecado, e Jesus nos comprou, nos redimiu ao preço do seu próprio sangue, pago a santa justiça de Deus Pai. Um preço tinha que ser pago a Deus Pai, por minha vida e por sua vida, e esse preço foi pago pelo sangue de Jesus. Hebreus 9, 11 e 12 diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertence a esta criação, não por meio de sangue, de bodes e novilhos, como eram acostumados a fazerem, mas pelo seu próprio sangue, Ele entrou nos santos dos santos, uma vez por toda, e obteve a eterna redenção. Não pertencemos mais a nós mesmos, é isso que nós temos que entender. Porque nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Nós não somos mais donos de nós mesmos. Nós passamos a ser servos de Cristo. 1 Coríntios 6, 20 diz assim: vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Isso é redenção. Isso é um pagamento. É uma remissão. Ele nos tirou de um império das trevas. Ele nos comprou. O preço precisava ser pago. E Jesus fez isso por nós, com seu próprio sangue. Uma outra palavra, um outro resultado é a justificação. Ser justificado é ser declarado legalmente inocente em relação a alguma acusação. Fomos declarados inocentes do nosso pecado no tribunal de Deus. Romanos 5, versículo 1 e versículo 9 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Queridos, nós fomos justificados, porque hoje nós temos o Senhor Jesus como nosso advogado. Uma coisa que nós temos que entender, uma vez eu vi pastor Niles ministrando e aquilo nunca mais saiu da minha mente, que Jesus hoje, ele é o nosso advogado, ele nos defende, ele nos torna justos diante de Deus. Hoje ele é assim, amanhã ele vai ser o juiz que vai estar sentado ao lado de Deus para julgar a cada um de nós. Então, queridos, aproveite este momento. E volto a falar com você que ainda não conhece o Senhor Jesus. Hoje, o Senhor Jesus te convida. Ele defende a tua causa diante de Deus Pai. E ele te justifica. E te torna justo. E te torna inocente diante de Deus. Jesus foi declarado culpado pelos nossos pecados. 2 Coríntios 5:21 diz assim: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Outro resultado foi a propiciação. Essa palavra significa satisfazer ou desviar a ira de Deus com o nosso pecado. Era necessário um sacrifício para desviar a ira de Deus. E o sangue de Cristo satisfaz a ira de Deus com o nosso pecado. Romanos 3:24 diz assim: Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Nosso tempo está se esgotando, por isso quero adiantar um pouquinho mais e falar sobre a regeneração. Ser regenerado significa ser vivificado pelo Espírito de Deus. Somos trazidos da morte espiritual para a vida espiritual. Ser regenerado é isso. É receber o Espírito Santo de Deus. Efésios 2, versículo 1, 4 e 5 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Agora o que me traz uma alegria, e eu espero que traga no seu coração nesse momento também, é que na regeneração, o próprio Deus Trino, olha o quanto isso é importante, ele passa a viver no cristão. E isso está relatado em João 14, versículo 16, 17 e 23, que diz assim: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês, para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele vive em vocês, ele vive em nós, ele vive em mim, ele vive em você. E estará com vocês. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. O Deus uno, o Deus triuno, ele vive em nós e ele faz morada em nós. Se isso não causa esperança no teu coração, queridos, eu não sei o que mais pode causar. Esse é um dos resultados da salvação. Fora a graça de Cristo. Graça significa dar gratuitamente. É um favor imerecido de Deus. Podemos receber perdão pelos nossos pecados através da graça de Cristo. Podemos ser aceitos por Deus. Podemos ter a vida eterna de Deus, embora não merecíamos. A graça de Cristo nos alcançou. A graça de Deus nos alcançou. Fomos adotados. Antes nós éramos como órfãos, mas Deus nos adotou. Fomos transferidos do reino de Satanás para o reino de Deus através dessa adoção. Nós não temos tempo de ler, mas você pode ver lá em Colossenses capítulo 1, versículo 12. E por conta de sermos adotados, passamos a ter parte na herança de Deus. E hoje nós usufruímos de tudo aquilo que pertence a Deus, porque nós somos filhos de Deus. E o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, conforme Romanos 8, capítulo, versículo 16 e versículo 17. E por fim, recebemos a santificação. Indica o processo de consagração ou separação para um propósito santo. quando somos santificados, somos separados do mundo para sermos um povo santo de Deus. 1 Coríntios 6,11 diz assim, para finalizarmos: mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Esforcem-se, Hebreus 12,14, para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. A santificação é um caminho a ser percorrido na nossa contemporaneidade. Permita a viver em paz com todos e serem santos, e sermos santos, porque verdadeiramente, sem a santidade, jamais veremos o Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida.